agora está garantido em lei. Aluno de escola pública e com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, não precisa pagar a inscrição para o vestibular em unidades federais, em universidades federais. A lei, publicada nesta semana no Diário Oficial da União, teve como um dos relatores no Senado o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. E é com o senador Aloysio Nunes que vamos conversar agora ao vivo aqui no Conexão Senado. Bom dia, senador.
Muito bom dia. Prazer em falar com você.
Senador, por que a necessidade de uma nova lei, visto que a maior parte das universidades federais já adota critérios de isenção da taxa do vestibular?
Sim, você disse bem, a maior parte, mas não todas. E são critérios de isenção de taxa de vestibular que não são uniformes. Alguns são mais abrangentes, mais generosos, outros menos generosos. De modo que foi importante se estabelecer em lei, uma lei federal uniforme para todas as universidades federais, critérios para que os estudantes pobres possam ter acesso às universidades federais. E um dos critérios que foi adotado é exatamente esse que você mencionou agora, né, que foi mencionado na abertura da matéria. Quer dizer, os alunos que pertençam a família cuja renda familiar por membro da família é inferior a um salário mínimo e meio, você soma a renda da família, divide pelo número de membros, se esse número for inferior a um salário mínimo e meio, está obedecido o critério. Um outro critério que foi adotado também pelo Senado e sancionado pela presidente, que deve ser cumulativamente observado em relação a esse, quer dizer, um critério adicional, é que o aluno tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou, se tiver cursado na rede privada, ter sido bolsista nessa escola, no seu ensino médio, no seu curso de ensino médio. Com isso, nós vamos ter um critério de isenção de taxa do vestibular que facilite realmente aos alunos de famílias mais pobres ingressarem nas universidades federais.
Agora, senador, o senhor falou agora há pouco sobre universidades com critérios mais generosos, outras com menos generosos. Esses critérios que o senhor citou, que estão no projeto, ou melhor, na lei agora, sancionada essa semana e publicada no Diário Oficial, são parâmetros mínimos para isenção, ou seja, é um piso para isenção, ou alguma universidade pode adotar critérios mais generosos? Por exemplo, a renda familiar de 2 salários mínimos por pessoa.
Ah, sim, isso é verdade, você tem razão. Ela poderá adotar critérios mais generosos, poderá. Né?
Então, esse...
Ela não poderá adotar um critério superior a este, quer dizer, se uma universidade quiser estabelecer como critério de renda a renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio, não pode, entendeu?
Entendi. Então, a ideia é uniformizar, então, os critérios para que os alunos tenham um parâmetro exatamente na hora de fazer a inscrição e saber exatamente como reivindicar seu direito.
Isso. No artigo 1º, no caput, se diz o seguinte, que as instituições federais de educação superior adotarão critérios para isenção total e parcial do pagamento de taxas de inscrição nos vestibulares, de acordo com a carência socioeconômica dos candidatos. Quer dizer, as universidades poderão adotar outros critérios, inclusive para isenção parcial, de acordo se o aluno tiver uma renda familiar superior a este mínimo estabelecido nos incisos do artigo 1º. Mas ela não poderá nunca instituir um parâmetro mas o mínimo a ser observado é isso que está aqui, esses são os critérios que eu lhe falei, entendeu? Mas que uma universidade queira dar uma isenção parcial de taxa de vestibular, digamos cobrar 50% da taxa para alunos que provenham de uma família cuja renda familiar seja per capita, seja de 3 salários mínimos. Ela poderá fazer isso, entendeu? Mas se o aluno vier de uma família de renda familiar igual per capita, igual ou inferior a 1,5 salário, ele obrigatoriamente terá isenção total.
Nós estamos conversando com o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSTB de São Paulo. O assunto, essa nova lei que unifica, ou melhor, estabelece normas para isenção.
Ela estabelece um piso.
Exatamente, um piso para a isenção de alunos carentes na hora da inscrição da universidade, do vestibular da Universidade Federal. Agora, senador, queríamos aproveitar a sua presença aqui no Conexão Senado, porque ontem nós tivemos aqui...
Ficou claro isso, né, Cássio? Só deixando claro, quer dizer, se forem observadas essas duas condições, renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário, e ter cursado o ensino médio em escola pública ou bolsista integral da rede privada, somando esses dois critérios, o aluno terá isenção total da taxa. Mas as universidades poderão dar isenção parcial para alunos que tenham uma renda familiar superior a esse mínimo.
Perfeito. Agora ficou bem esclarecido. Senador, uma outra questão, até o senhor já tem comentado sobre isso, sobre a criação de novos tribunais regionais federais. O Congresso está para promulgar uma emenda constitucional que cria novos TRFs nos estados do Paraná, do Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais. Ontem tivemos aqui uma entrevista no Conexão com o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, que se colocou favorável à criação desses TRFs. Agora, o senhor tem dito, o senhor e outros senadores, que a criação desses TRFs, da maneira como está sendo feita, é inconstitucional. Por quê, senador?
Porque a Constituição diz com toda clareza, ela não permite nenhuma dúvida, que cabe aos tribunais superiores a criação, propor ao Congresso a criação de tribunais inferiores. Ou seja, cabe ao Tribunal Superior de Justiça, que é o órgão de cúpula da Justiça Federal, propor ao Congresso a criação de tribunais regionais federais, que são órgãos inferiores ao STJ. Entendeu? A questão é muito clara. Então, se o Congresso quer estabelecer regras jurídicas, tem que fazer essas regras jurídicas válidas. Para serem válidas, tem que obedecer, a sua elaboração tem que obedecer ao que diz a Constituição. Quer dizer, o Senado não pode, o Congresso Nacional não pode afrontar a Constituição como se a Constituição fosse letra morta. A Constituição é para ser observada por todos, especialmente pelo Congresso Nacional.
O senhor cogita a possibilidade de uma ação no Supremo para contestar essa emenda a partir da sua promulgação?
Olha, eu não tenho a contestação de uma emenda constitucional por ação direta, ela não é para qualquer um, né? A Constituição diz quem é que pode entrar com esse tipo de ação direta. A começar pelo... Podem propor ação direta os dirigentes desses tribunais superiores, os presidentes de Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da OAB, o presidente de associação de classe de âmbito nacional, presidentes de partidos políticos, esses podem ingressar. Um senador individualmente, como é o meu caso, não pode. Não é? O que eu posso fazer é exercer meu direito de voto, como exerci, aliás, o meu voto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, votando contra essa matéria. Eu acho que a Justiça Federal tem que ser melhor aparelhada, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu tenho dúvida se o melhor caminho, digamos assim, prioritário a ser seguido é a criação de novos tribunais. Eu creio que e as estatísticas sobre a Justiça Federal mostram isso, que a principal carência e que dificulta o acesso à justiça não está nos tribunais, está nas varas de primeira instância, está nos tribunais especiais federais que julgam causas de menor valor, causas previdenciárias, entendeu? É aí que está o gargalo. É a justiça do povo, a justiça que onde as questões de interesse mais direto da população são julgadas, que é embaixo, que é no patamar de baixo da justiça. Né? Primeira instância, tribunais especiais, juizados especiais, antigos juizados de primeiras causas, de pequenas causas, são as turmas recursais, onde são julgados recursos contra decisões desses tribunais, desses juizados especiais, aí é que está o grande obstáculo. Eu não descarto a possibilidade de criação de novos tribunais regionais, mas quem deve propor isso é o Superior Tribunal de Justiça, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, é o que diz a Constituição. Eu acho que nós temos que obedecer a Constituição, só isso, não tem o Congresso especialmente, né?
Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia para o senhor.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade desse diálogo.
Conversamos, portanto, com o senador Aloysio Nunes. Ele falou, por último, agora sobre a criação de 4 tribunais regionais federais e, no início da entrevista, sobre a lei sancionada nesta semana que determina que aluno de escola pública e com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa não precisa pagar a inscrição para o vestibular em universidades federais.